vamos ao segmento de entrevista do programa, entrevista nacional. A volta às aulas é alvo de debates entre governos e autoridades na área da saúde e da educação. Como evitar novas ondas de contaminação da Covid-19? Agosto, setembro? Será o momento certo ou não? É o momento para se retornar o contato entre alunos, professores, funcionários? Aqui no Rio Grande do Sul, como em outros estados, ainda não há um dia certo, ao menos pontual, para a volta presencial às aulas nas escolas públicas, após meses de afastamento por causa dessa pandemia. Nossa entrevista de hoje é com o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, Heleno Araújo. Professor, desde já, muito obrigado por atender a nossa reportagem aqui de Caxias do Sul. O senhor falando de Recife, não é? Bom dia.
Bom dia, Thales. Exatamente, falando aqui de Recife. E eu que agradeço aí o convite e a oportunidade de conversar com você, com a Fabiana e com todos os ouvintes.
Certo. Qual é a temperatura em Recife agora?
Agora estamos com 27 graus aqui.
27 graus, né?
Bem gostoso o clima aqui.
Professor, agora, aí. O que não é satisfatório no momento é essa situação da pandemia e o encontro para agora alguns estados que planejam, né, até muitos estados aí, por exemplo, algumas situações de cidades, já repensando a questão da volta às aulas. Aqui no Rio Grande do Sul ainda não se tem uma ideia de data. Como é que o senhor vê isso no país, mas especialmente de volta às aulas na sequência, ou pelo menos para setembro, enfim?
Olha, observamos isso com muita preocupação. Muita preocupação porque é preciso, né, seguir as orientações internacionais, e a primeira orientação da OMS, a Organização Mundial da Saúde, fala em ter o vírus sob controle e ter todas as condições, né, sobre esse controle e garantir, evitar a contaminação e garantir a vida das pessoas. A Internacional da Educação, que a CNTE tem filiação, a primeira orientação é o diálogo social e político. Então, essas duas primeiras orientações, né, do órgão da saúde e de uma instituição internacional da educação, ligada ao movimento sindical, apontam como primeiras medidas estas. E essas não estão sendo cumpridas, né, boa parte aí, ou na maioria, vamos dizer assim, esmagadora dos nossos municípios e estados, muitas vezes naqueles que estão apontando, né, uma data de retorno, ou seja, não tem um controle forte sobre o vírus e também não há um diálogo social para construir coletivamente os protocolos necessários para garantir a segurança sanitária para toda a comunidade escolar.
Professor Heleno, aqui é a Babiana, bom dia.
Bom dia, Babiana.
Diante dessa questão, né, que é muito imprevisível saber quando a pandemia vai ser controlada no país e também pelas dimensões do país, né, alguns estados já estão com a curva decaindo, como acredito que esteja aí na região do senhor em relação ao sul do Brasil, que neste momento enfrenta o problema maior. Qual é a previsão que se pode ter para o setor da educação? Tem alguma ideia, alguma previsão de retorno?
Olha, o que nós observamos é que nas três escalas criadas para observar e fazer o controle sobre o vírus, né, o que está em alta, em estabilidade ou em queda, sempre há mudanças. Nós temos quase que um terço, né, de cada estado, de Distrito Federal, nessas condições. Só que vai tendo mudança. Você tem aí vai o Acre, que hora está na queda, depois volta a ter contaminação. Nós temos exemplo de outros países também que ao retornar teve que fechar novamente. Então, o controle pela dimensão continental que tem no nosso país, mesmo nos estados em quedas, né, há uma preocupação porque não é segurança desse controle, porque o movimento continua. Né, os transportes de um município para outro, de um estado para outro, terrestres, aéreo, continua. Então, tem essa insegurança, né, colocada no nosso debate. A questão que nós levantamos e a grande preocupação quando se coloca data para esse período é com relação a, primeiro, o que eu falei, discutir coletivamente o protocolo. Segundo, é ter condições de colocar as medidas do protocolo em prática, porque o que nós observamos é o movimento de retirada de recursos da educação. O programa Dinheiro Direto da Escola do Governo Federal de 2019 ainda não foi pago, não foi repassado para todas as escolas, estamos no segundo semestre de 2020. Então há uma contradição aí desses protocolos realizados, né, preparados, impostos muitas vezes para a comunidade escolar, porque nós não participamos da sua elaboração, até chegar exatamente na prática dessas ações, devido à precariedade que a maioria das escolas públicas tem no país, Fabiano.
Professor, dentro dessa situação, seria possível hoje, numa volta das aulas, e o que a gente acha muito difícil, né, em relação aos testes que já se fazem, por exemplo, em Manaus as aulas já, as particulares já começaram, né? Pelo menos a situação das aulas, a volta das aulas. Mas assim, teria que ser feito no mínimo uma testagem dos alunos, e isso não se tem condições. Como é que pode se ter uma volta nesse sentido? E outra coisa, os professores também estão com medo de retornar?
Sim, né? Nós temos aí, nós temos uma pesquisa, registrado, um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, fez uma pesquisa em parceria, né, com a CNTE e apontou que 83% dos professores e das professoras apresentam algum problema, né, de preocupações, algum tipo de preocupação com a perspectiva desse retorno. Então há uma insegurança muito grande desse retorno. E é um pouco o que você está dizendo, Thales. Quando você olha, eu falei aqui a primeira medida da OMS, então a segunda vai nessa linha de testar a população. Testar o máximo possível. Aí quando você vai ler os protocolos de quem coloca uma data de retorno, aí tem lá de fazer os testes, né, de deslocar para o hospital ter hospital específico, e aí você até hoje não sabe que hospital específico é esse, vai ter de fato os testes, quem vai bancar esses testes, né, já que os recursos da educação não estão chegando para equipar a escola e deixar em condições de atender a comunidade escolar. Então são questões, né, que quando levantamos aqui a necessidade de construir esses protocolos coletivamente com a presença da comunidade escolar, são questões que nós levantamos que nos preocupam. Preocupam trabalhadores, preocupam os estudantes e os pais e as mães dos nossos estudantes. Tem questões, né, que o protocolo não responde. Você tem, mesmo essa escola, né, que voltou aí, que nós consideramos isso vai causar outro problema, nesse caso de Manaus. Você tem um processo que é necessário, todo mundo fala que entende a área, que é necessário ter um retorno coletivo, ou seja, se vai garantir as estruturas, garantir as condições e ter data de retorno, tem que ser coletivo, tem que ser público e privado. Porque se o privado volta e o público não volta, você vai aumentar as desigualdades educacionais que já existem de forma brutal em nosso país. Você vai aprofundar isso, aumentar mais ainda essa desigualdade. Então, tem que ter uma leitura coletiva de participação na construção dos protocolos. O Estado tem que atuar como sistema, né? Tem um sistema e as medidas, os cuidados têm que valer para todo mundo, porque mesmo na própria escola particular, tem diferença. Nem todas as escolas particulares têm as condições de garantir todos os equipamentos, né, de proteção individual, garantir toda a estrutura da escola. Algumas das escolas privadas têm.
Então, você pois é, sobre esses protocolos, como é que vai ser essa escola quando for retomar no pós-pandemia, esses distanciamentos? Porque a gente sabe da dificuldade, principalmente em escolas públicas, muitas vezes, de fazer qualquer intervenção de manutenção emergencial. Como é que vai ser para a adaptação para o retorno?
Essa que é a grande preocupação, né, Fabiano, que a gente está levantando. Assim, grande dificuldade que encontramos, até porque pelo que nós observamos. O que estamos sempre afirmando é o seguinte: olha, há uma distância muito grande do que está escrito no protocolo até chegar na escola. Tem uma distância enorme. Nós temos escolas, como você falou muito bem, e não são dados de sindicalistas, né? Ah, porque o sindicato está reclamando, porque só vai reclamar. Não. São dados do INEP, né, que é o Instituto de Pesquisa do Ministério da Educação. Nós temos um percentual de escolas que não tem água, que não tem energia. Em muitas escolas que nós visitamos, né, você vai no banheiro dos estudantes, a pia está ali, mas não tem uma torneira. Quando está na torneira, não tem água, a água não chega, você não tem como lavar as mãos. O próprio município de São Paulo, no levantamento do Tribunal de Contas do município, né, no ano passado, mostrou que 80% das escolas, né, não tem sabão, nem tem papel toalha. Então, para ter isso, tem que ter financiamento. Aqui em Pernambuco, por exemplo, tem um sistema aqui que o Estado, tem a Secretaria de Educação, A cada mês tem que passar uma verba para a manutenção das escolas. Essas verbas não chegam, não estão sendo repassadas, né? Chega com bastante atraso, não é regular. Então, a grande pergunta é essa: como vamos garantir uma escola que, antes da pandemia, tinha infraestrutura precária, dificuldades de cuidar da higienização da escola, pós-pandemia, que precisa de um investimento maior, os recursos não existem, estão sendo tirados.
Sim.
Uhum. Então é complicado, muito complicado.
Professor, aqui no Rio Grande do Sul, especialmente em Caxias do Sul, mas no Rio Grande do Sul o senhor deve ter acompanhado, existe um sistema de bandeiras, né? Bandeira laranja, médio risco, bandeira vermelha para alto risco, enfim, até a bandeira preta, enfim. Mas agora os prefeitos também estavam tentando, pelo menos na nossa região, a possibilidade de uma bandeira intermediária, com flexibilização de muitas situações, para trazer para uma bandeira laranja, mas mesmo sobre o não do governo do estado, e até está tendo diversas liminares nas últimas horas em relação a esse processo. E com certeza, ou pelo menos se encaminha, a possibilidade de volta às aulas para a educação infantil. Como é que o senhor vê isso de longe, mas vê como uma entidade voltada aos professores? Isso é extremamente benéfico ou não na sua vista?
Olha, nós compreendemos, né, a situação dos governantes, que estão sendo muito pressionados pelo setor privado, comércio, a indústria e, infelizmente, as escolas privadas, que estão cumprindo esse papel através da sua federação, Federação, né, de Escolas Privadas, que foi a primeira a apresentar protocolo, a colocar as medidas, e como se fosse assim: olha, a minha escola fez, conseguiu isso aqui, deixa funcionar, deixa trabalhar. Eles estão pressionando demais. E esse ataque, assim, você tem um país que não tem presidente, um país que está desgovernado, um país que não tem coordenação, uma pessoa que desconsidera a ciência, né, desconsidera que o vírus que está matando gente em todo o mundo e tem uma orientação grave sobre ele, você tem uma pessoa aqui que diz que não existe. Então, cria na população também, né, falta de orientação, sentimentos distintos, e termina pressionando gestores municipais, gestores estaduais. Eu compreendo esse processo. Agora, eu acho que o gestor, um dirigente eleito pelo povo, né, que está um líder do município ou do estado, o governador, deve ter uma postura de líder. E postura de líder significa cuidar da sua população, cuidar das pessoas que votaram neles. Todo mundo sabe que o vírus não tem medicamento, não tem vacina, né, não tem controle, ele pode ser facilmente contaminado. E não podemos ter um governador, um prefeito, que se submeta a uma parcela minoritária da sociedade para receber pressão e tomar medida desse tipo. A educação infantil, quando você vai trabalhar com os especialistas dessa área, da área de saúde, da educação infantil, dizem que não é bem assim como eles estão dizendo. Ah, vamos começar com as crianças que não se contamina. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Conversou com o setor da área de saúde, pegou as informações. Ah, não se contamina nem morre as crianças. Isso também não é verdade. Né? Você tem um processo de contaminação que pode levar para casa. Nós estamos falando aí de 25% da população, quando você soma estudantes das escolas da educação básica, e professores, um quarto da população. Se você agregar as famílias desse quarto da população, esse número se amplia. O contato é imenso que se passa. Então, isso tudo, quando você está indo numa orientação no mundo e no Brasil, diz que a única forma de evitar é o distanciamento social, você agregar ou dar retorno a uma parcela de 25% da população, que em contato com mais dois adultos, você chega a ser 3/4 da população, é um risco enorme.
E, então, professor, diante desse cenário, né, que o senhor coloca... A tendência é seguir, então, com aulas virtuais. E como é que funcionam essas aulas virtuais, na opinião do senhor? Elas têm dado certo?
Não está dando certo. Essa pesquisa que eu acabei de falar para vocês também mostra que houve uma diminuição da participação dos estudantes nas aulas, né, que iniciada de forma remota, teve uma diminuição. Mais da metade, né, 51% dos professores, estão usando seu próprio equipamento, pagando sua própria internet, e esse equipamento eles dividem com alguém da família. Então tem dificuldades, Fabiana, e é justamente o que eu estou colocando. A questão que a gente está defendendo aqui é a vida. Esse é o fundamental. Mesmo com essa agonia de retornar, de colocar a data, mas ou você protege a vida, ou nada tem depois. Isso é claro.
Okay.
Então, qual o melhor caminho, qual a melhor alternativa? Primeiro, o diálogo social. Qual a dificuldade que os secretários de educação nos municípios e estados estão tendo? E está todo mundo na mesma tela agora, né, que é tudo virtual, trabalhadores, estudantes, pais, associação de moradores, e falar da realidade daquela escola. Falar, olha, que a escola, para eu ter as condições, eu preciso disso, disso e aquilo. Tá, o Estado vai garantir? Não, é muito caro, não consegue garantir? Então, qual a alternativa? É garantir o telefone para fazer aulas remotas? É garantir acesso à internet? Então, esse diálogo social que, infelizmente, esses governantes não têm na sua prática, na sua esmagadora maioria no país, é que leva a preocupações, incertezas, inseguranças. Ora, senta, custa-se. A escola, para poder funcionar, tem que ter todas as medidas de proteção.
Muito
isso
bem.
Vai custar quanto? É muito alto? Então, qual a alternativa que a gente tem para isso? Ora, vamos abrir conversa, que é o fundamental.
Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, Heleno Araújo. Obrigado, presidente. Um abraço e boa semana.
Eu que agradeço a vocês. Um forte abraço para vocês, para todos os ouvintes. Boa semana.